sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Com microfones, João Santa Rita e a Mayra de La Salette. Vamos estar no ar durante uma hora, das 17h30 às 18h. Estamos em onda curta, nos 13.630, 17.655. E depois das 18h às 18h30, estamos também em onda média, 1530. E também em onda curta, nos 13.630, 17.655. Estamos também na internet, www.voaportugues.com, no Facebook, VOA Português, e claro está, estamos também no WhatsApp, para os ouvintes que nos quiserem mandar uma pergunta ou um comentário, não vale telefonar, têm que fazê-lo por escrito. O nosso número no WhatsApp é 1908-652-4584. Vou repetir, 1908-652-4584. Hoje o nosso convidado é o Padre Pio Akusanga. Ele, portanto, é uma personalidade bem conhecida aqui, da Voz da América e também dos angolanos. Ele reside nos Gambos, na Huila, uma região que tem atravessado grandes dificuldades sociais, agravadas pela seca. Portanto, uma oportunidade para discutirmos com o Padre Pio não só a situação nessa região, mas a situação social em Angola. O que é que ele pensa das mudanças que têm estado a ocorrer na cena política? Isto mais adiante, antes de passarmos ao convidado, vamos ver as notícias a esta hora. Eu vou começar no Médio Oriente. 3 palestinianos foram mortos, 150 outros feridos, em confrontos com tropas israelitas durante manifestações contra o reconhecimento pelos Estados Unidos de Jerusalém como capital de Israel.
Em Angola, o governo prevê no Orçamento Geral do Estado para 2018 despesas e receitas de 9,6 bilhões de kwanzas, cerca de 57.500 milhões de dólares, sim, e um crescimento económico de 4,9%, segundo a proposta que deu entrada hoje no Parlamento. O orçamento prevê um déficit de 2,9%.
Os Estados Unidos decidiram suspender a ajuda à maior parte das Forças Armadas da Somália devido a questões ligadas à corrupção, confirmaram à Voz da América entidades oficiais americanas. Uma entidade do Departamento de Estado disse que o que chamou de a pausa nessa ajuda se destina a assegurar que a ajuda será usada de modo efetivo e para os objetivos pretendidos.
O presidente do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, foi hoje confirmado oficialmente dirigente do partido da ZANU-PF num congresso extraordinário em Harare. Mnangagwa, de 75 anos de idade, disse que o seu partido deve realizar sempre eleições livres e justas. As próximas eleições no Zimbábue estão previstas para julho, mas poderão ser antecipadas.
E o presidente dos Estados Unidos dá o suficiente para pressionar a Coreia do Norte a abandonar o seu programa nuclear? Trump disse ter mantido ontem uma conversa telefónica com o seu homólogo russo, em que a principal questão em discussão foi precisamente a questão da Coreia do Norte.
Angola, fala só.
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 Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Ao microfone vão estar convosco eu, João Santa Rita, e aqui ao meu lado está a Mayra de La Salette. Ela vai tomar conta, como sempre, das redes sociais, portanto, o Facebook, o WhatsApp, tudo. Portanto, quando os ouvintes quiserem dialogar connosco, a Mayra é que vai servir de portão de entrada ou de saída, quem sabe. Bem, mas hoje temos aqui o nosso convidado, o nosso convidado é o Padre Pio Akusanga. Ele é sacerdote nos Gambos, na Huila, também se dedica ao ativismo social. Parece que estamos com dificuldades em contactar o Padre Pio, infelizmente. São coisas que acontecem com este programa que é feito assim à distância de milhares de quilómetros. Mas, de qualquer maneira, o que vamos fazer, enquanto não temos aqui o nosso convidado, vamos já para um ouvinte. Temos um ouvinte em Luanda, que é o ouvinte Paulo Kalunga. Senhor Kalunga, está-me a ouvir?
Estou a ouvir, nosso caro jornalista João Santa Rita. Boa tarde.
Boa tarde. Olha, senhor Kalunga, não sei se ouviu, nós estamos com dificuldade em...
Não, percebi o que está a se passar.
Muito bem, olha, então vamos fazer assim, Sr. Kalunga. O que eu lhe vou perguntar é qual é a sua opinião sobre, vá lá, o que está a passar na cena política angolana com o novo presidente, as novas medidas que ele já tomou. Se você quiser falar um pouco sobre isso, dar aqui a sua opinião na Voz da América, faça favor.
Sim, olha, eu muito obrigado por ter essa oportunidade de falar aí junto da Voz da América. Na verdade, a situação em Angola é precária. Só valeu a pena, então, a dança do novo presidente. Pelos vistos, na verdade, se olhares para as ruas, hoje falam muito bem do senhor presidente João Gonçalves Lourenço, e por acaso está a fazer muito bem, está a fazer coisas animadoras. Agora, vamos ver a prática. Vamos esperar. Porque isso só não basta, né? Era necessário ainda dar mais espaço e dar mais tempo para ele. Mas pelo que ele já está a fazer, é boa coisa, porque, veja só, muita gente, se calhar aí no MPLA, há muita gente já de idade quase caduca, mas ainda continua, ainda aí há muitos jovens que não têm emprego, muitos jovens formados. Custa entender essa situação. Se olharmos, por exemplo, para o caso dos deputados do lado do MPLA, vamos olhar as pessoas que já estão na faixa etária dos 70 e tal, quase 80.
Sim.
Se é que hoje temos um presidente, João Lourenço, com 63 anos, é aceitável, é razoável já, e pronto, somente podemos esperar. Boas coisas estão para frente.
Senhor Kalunga, onde é que você vive em Luanda?
Eu vivo em Viana.
Em Viana. Como é que é a situação aí em Viana? Em termos de infraestruturas?
Olha, é precária. Falar a verdade, eu vivo nesse lado da Boa Fé. Não temos hospital, não temos escolas suficientes. Se calhar eu tenho um filho na escola onde tem salas com 40 e tal alunos, até mesmo 50, e não tem carteiras. Se esse novo governo apostar mesmo na educação, como já na opinião de muitos cidadãos, e ele ouvir do povo, acho que a coisa pode vir melhorar. Mas em termos de infraestrutura está mesmo mal. Luz é precária. Água, não temos água. Água que, se olharmos bem, Luanda está bem situada em termos de em termos de rios.
Sim.
Se olhamos aqui para o norte, temos o rio Dande. Se irmos aqui para o sul, temos o rio Kwanza. E se irmos mais além, temos outros rios. Até não havia necessidade de termos essa tanta falência de água. E a vida mesmo do cidadão é mais água e luz. Esse bem não temos. Nosso jornalista, não temos. Já se alimentamos muitas vezes, a luz às vezes faz muito tempo.
Uhum.
É lamentável.
Muito bem.
Então, até a primária, a mesma escola.
Uhum.
Se olharmos aqui onde eu vivo, tem uma zona chamada Rio Seco.
Sim.
Uhum.
Não tem escola por aí, não tem um posto médico. Até já morreram gente aí naquele lado, por falta de uma ponte quando chove.
Uhum.
Senhor Paulo Kalunga, muito boa tarde.
Já deveríamos ter estradas aí, estradas boas.
Muito boa tarde, Sr. Paulo Kalunga. Daqui Maida de La Salete, enquanto nós vamos tentando aqui o contacto com o nosso convidado. Eu gostava de, além da educação, que eu já percebi que parece-me ser uma das prioridades que o senhor aponta, quais acha que deveriam ser as áreas prioritárias onde deviam ver mudanças nos próximos 6 meses, por exemplo?
Bem, eu, por mim, a minha opinião seria na educação e saúde, porque só mesmo saúde, olha, muitas vidas estão a partir por falta de medicamento nos hospitais, por falta mesmo de praticamente de pessoas qualificadas no setor da saúde.
Uhum.
Há muitos problemas. Eu, por exemplo, já enfrentei esse tipo de problema.
Pois, pois.
Já enfrentei um tipo de problema onde tive que comprar medicamento caríssimo. É lamentável.
Pronto.
Vamos esperar que esse novo presidente aposte no que... Até eu diria, até o meu conselho seria que esse novo presidente, sei que ele, muita coisa está a falar dele, visita assim as comunidades, e assim que ele está a visitar as comunidades é muito bom, se calhar ele está a ouvir a preocupação dos cidadãos, e se calhar então vai mesmo concretizar aquilo tudo que ele tem ouvido a partir daqui das comunidades.
Muito bem. Moalho, muito obrigado, Sr. Paulo Kalunga, em Luanda. Muito obrigado pela sua participação. Desculpe lá, não temos aqui o nosso convidado. Estamos com dificuldade em contactá-lo, mas de qualquer maneira, eu agradeço imenso a sua opinião, Sr. Paulo Kalunga, em Luanda, em Viana. E agora vamos para o Sul, para Quando Cubango, para o ouvinte Marivaldo Amparo. Sr. Amparo, está-me a ouvir?
Sim, estamos à escuta.
Muito bem, Sr.
Amparo.
Sr. Amparo.
Nada, é o pior.
Estou aqui com duas linhas, parece.
Temos duas linhas da nossa produtora.
Ok. Senhor Amparo, está-me a ouvir?
Sim, está a escuta, seja uma linha.
Muito bem, olha, Senhor Amparo, já sabe que estamos com dificuldades em contactar o nosso convidado. De qualquer maneira, pronto, olha, você pode ter um microfone. Eu não sei se quer falar um pouco sobre... O que é que você acha da nova presidência, da nova situação política em Angola e também talvez falar um pouco da situação aí no Cuando Cubango, onde você está? Quer fazer isso?
Sim, está escuta, Tais. Sim, muito obrigado pela oportunidade. Além de tudo, eu quero saudar aqui a nossa equipa técnica que se encontra aqui no nosso estúdio, a senhora jornalista João Santaritas. Boa tarde.
Boa tarde.
Sim, aqui é a nossa jornalista Mayra, boa tarde.
Muito boa tarde.
Ok, sim, muito obrigado. Primeiramente, eu vou agradecer a oportunidade que eu tive de entrar a primeira vez a esta rede tão milagrosa que eu tanto admiro. Primeiro eu gostaria de frisar as três perguntas que aqui, tenho. Depois farei um comentário. Alô?
Sim, diga.
Estamos a ouvi-lo.
Sim, primeiro, a minha pergunta dizia, é do conhecimento de todos que o partido do MPLA é suportado por vários partidos, por vários países, nomeadamente o primeiro, e que conhecemos especialmente, temos a Rússia e os outros. E agora, a minha pergunta é, será que o partido da UNITA não tem e não pode ter o país que pode suportar politicamente? Porque as eleições pré-pretéritas foram ganhas pela UNITA. Mas em milésimo de segundo, assim é que o escritório do MPLA inverteu um quadro. A minha segunda questão dizia, o doutor Isaías e o doutor Isaías Macuba viajou muitas vezes nos países exteriores. E a minha questão que eu farei com esta afirmação é, por que que não resultou em ajuda? Depois chega no último minuto de divulgar o resultado do doutor Isaías, diz que quem quer morrer passa pela frente. Isso é estranho. Será que o líder do nosso partido não sabia que depois do ganho o partido do MPLA ser derrotado vai intimidar a população com as suas forças? Porque quem mora as forças pertence ao partido do MPLA, não é a população. E outra questão que eu vou mencionar, a terceira, dizia: o líder da oposição deve esclarecer de uma forma coesa os seus militantes pela bataria das autarquias. Porque se um partido da oposição aceitar a aplicação das mesmas eleições de 2022, nesse caso, diria eu que o partido da UNITA, assim como os outros partidos da oposição, estão a colaborar e corroborar com o partido do MPLA, fazendo o povo uma bela senhora. Essas são as minhas questões. Agora, o meu comentário dizia, falando da província do Quando Cubango, eu resido aqui no bairro Chuaia, o setor do bairro Paz, que é uma zona recôndita. Não conhecemos a luz, não conhecemos água canalizada. As estradas estão estupefactamente sem asfalto. É uma situação perplexa. E do meu conhecimento geral, sei que para o desenvolvimento de um país, temos a educação, a saúde. são os ramos principais protagonistas para o desenvolvimento de um país. E nós chegamos no ponto em que quando há um curso na educação, ele busca o governo que seja a telecomunicação. Quando há concurso na área da engenharia, busca os homens da educação. E não entra as pessoas com habilidade. Não entra a pessoa com habilidade. Busca os seus filhos, que o trabalho é brincar, que não estudam. Tá? Não estudam. E nós, o que devemos fazer aqui no nosso país? É debater a corrupção, é anular a corrupção de uma forma definitiva. Mas eu vou contar o presidente João Lourenço. O presidente João Lourenço provavelmente é uma pessoa habilidosa. Eu até mesmo dizia, é uma surpresa, né? Uma serpente nascer o sapo. Também é uma complicação porque o presidente João Lourenço, provavelmente, é anti-universitário do governo, não é uma recente. Isto aqui, põe nervoso a qualquer cidadão que está no padecimento, atendendo às habilidades que contém. É frustrante. O nosso país não tem característica de um país rico. Só que a característica de um país pobre. Agora, se o presidente São Lourenço vier a dizer assim que vamos debater a corrupção, vamos fazer tudo bem, essas exonerações que está a ser feito. Porque a prática é que é necessário. Tá? Se bem que a prática se faz com teoria, nós temos a prática. Nós temos deputados da oposição e do partido que está a suportar o governo no nosso país. Não estamos a ver que os nossos deputados do partido que está a governar só estão aí a gastar nádega, papiro, documento, teoria, não se chega a uma conclusão. Isso aqui é triste. Por isso que eu perguntei na segunda questão, que queremos saber que se o partido da oposição majoritária aqui é unista, não pode ter um país que possa o suportar, que possa nas próximas eleições a ganho e o país ajuda. Porque nós vimos que mesmo com o presidente João Lourenço, amanhã haverá eleições, a UNITA ganha, não vai admitir que a UNITA governa.
Muito bem.
Quando ela tem esse costume, que ela é governada até a morte. Alô?
Sim. Olha, senhor Amparo.
Só escuta. Vou culminar. E por outra questão, nós esperamos, especialmente na juventude, porque atualmente aqui no nosso país, onde você encontra a juventude, só se diz que é punanga. Isto é esta linguagem na gíria. É uma pessoa desempregada. Então nós queremos, porque muitos jovens formados aqui no nosso país, mas infelizmente não têm acesso a entrar na função pública. Eu aceito o que está a falar. Eu sou jovem, eu fiz o meu quarto ano na ciência da educação, vocês sabem. Temos montões de quadros aí, andando por aí. O trabalho falta um pouco para ter essa passa.
Senhor Amparo.
Porque não tem coisa que não tem um trabalho para o socialista de um hotel, para encontrar filho de um grande homem na sociedade.
Senhor Amparo.
Mas agora, onde vamos trabalhar nós pobres?
Okay. Mas o senhor Amparo trabalha, não trabalha?
Não trabalha. Eu fiz a minha formação, okay. É o meu custo.
Muito bem.
Okay. Olha, muito obrigada.
Senhor Amparo, você fez aí uma série de perguntas, nós não podemos responder porque eram perguntas dirigidas à UNITA, digamos assim, pode ser que numa próxima oportunidade. Mas olha, numa próxima oportunidade não se esqueça de mandar o seu número, pode ser que a gente volte ao seu contacto. Muito obrigado pela sua colaboração.
E parabéns pela primeira vez.
Pronto, obrigado, senhor. Ao senhor Marivaldo Amparo, a falar do Quando Cubango. Mayra, não sei se tens aí alguns comentários nas redes sociais.
Nós temos perguntas aqui para o nosso convidado com o qual ainda não conseguimos estabelecer contacto, portanto, se calhar vale mais falarmos ao telefone com o nosso próximo ouvinte.
E o nosso próximo ouvinte é o ouvinte Paulo Domingos, que está no Coanza Sul. Senhor Domingos, está-me a ouvir?
Estou a te ouvir, sim, senhor jornalista. É muito boa tarde, senhor jornalista, e muito boa tarde ao nosso convidado.
Olha, senhor Domingos, o nosso convidado hoje, não sei, não conseguimos ainda contactar o nosso convidado. De maneira que o que a gente está a fazer é falar com os ouvintes e, portanto, vamos falar consigo agora um bocadinho. Não sei se você quer comentar um pouco como é que você vê a nova presidência, o novo poder em Angola, se você está satisfeito. Qual é a situação aí onde você vive no Coanza Sul?
A primeira questão é o seguinte.
Sim.
É sobre a pobreza em Angola. Como combater a mesma ainda até hoje? 1 milhão de casas não foi completado.
Sim.
1 milhão de casas não foi completado. A juventude angolana, principalmente aqui no Mocende, o emprego é com papata. Primeira questão. Eu quero também falar sobre a nova presidência. Como é que vamos falar bem de João Lourenço, se ontem é ele que foi o primeiro-ministro da defesa, os ex-militares, o trabalho é lenha. Os ex-militares, o trabalho hoje em dia é lenha, é biscato na funda. Como é que esse presidente, vamos dizer, que vai fazer alguma coisa para o país? O comentário é o seguinte, é que a diferença é que o porco e o javali são os mesmos, afinal de contas. É que o porco vive diante dos homens e o javali vive na mata, mas os contatos são os mesmos. E outra questão, por que que os governos de África, principalmente em Angola, nos momentos eleitoralistas, prometem açúcar, mas quando subir ao trono, oferece jundungo, porque não é possível. O município de Mocende, o troço que liga São Lucas a Mocende está totalmente danificado. Não sei se o governo de Luanda, o governo do MPLA é só de Luanda, aqui o MPLA é outro MPLA. O troço que liga Malange e Mocende está péssimo, até nem porco passam, nem cabrito passam. O troço que liga Mocende e Kibala, até nem for por seus cães, também não estão a conseguir de atravessar de Kibala para Mocende. E eu não sei onde está o governo do MPLA, não sei onde está o mesmo governo de João Lourenço. Ou está ali para proteger o Irico e os pobres não sei onde vão ficar. Para mim, a questão é que é resolver o problema do povo. Primeiro, veja a situação dos ex-militares. Aqueles que combateram estão a andar a pé. Aqueles que combateram não têm casa. Aqueles que combateram não têm nenhuma esperança de vida. Apenas esperam a morte. Mas são eles que pegaram as armas ontem para depois de fazer todos os possíveis para depois libertar esse país. Mas hoje em dia são esquecidos. A minha questão é o seguinte, como é que fica a situação dos ex-militares? Será que em Angola não é possível resolver o problema dos ex-militares? Para mim é tudo. Também mando saudação ao seu secretário provincial do Conselho Major Caqueta, para dizer que ainda a UNITA no Mocende aqui está consigo, para dizer que aqui ainda não sendo a UNITA manda. Muito obrigado.
Senhor Domingos, desculpe, não vá. Você é ex-militar, então, é?
Eu sou ex-militar, sim.
Sim, muito bem. Combateu onde? Na FAPLA ou na UNITA? Ou com a UNITA?
Eu combati na UNITA. Eu sou da FALA. Sou ex-militar. Mas até hoje em dia, eu não posso estar aí à procura da lenha, quando que ainda eu combati para o país.
Sim,
o meu trabalho não pode ser com a pata quando que o país ainda tem potencial para fazer resolver o meu problema. Não sei, eu não tenho certeza que este mesmo governo de João Lourenço se irá de fazer alguma coisa para nós, porque a gente está desesperado. Ontem pelo Eduardo Santos, hoje em dia pelo João Lourenço, mas uma coisa que são os mesmos, é troca que eles fizeram a pena, mas os contactos são os mesmos.
Muito bem. Olha, Sr. Domingos, só por uma curiosidade histórica, você esteve na UNITA durante que anos? Que anos é que foi isso?
Eu não esteve lá, estou lá. Estou UNITA, mas estou lá até hoje.
Está bem, mas quando você combateu, quando é que foi?
Aham.
Uh-huh. Quando é que você, que anos é que foi que você combateu pela UNITA?
Sim, eu combati desde 1992 até hoje, estou na UNITA, nós na UNITA, o nosso trabalho, não é só aquele que se pegaram no tiro, na UNITA houve muito trabalho para fazer,
muito
na
bem.
UNITA houve muito trabalho,
pronto.
Eles que fizeram isso, cada um fez a sua parte para libertar essa pátria.
Muito bem, pronto, era o senhor Paulo Domingos a falar-nos do Kwanza Sula. Mayra, não sei se queres ir aí às redes sociais, eu sei que estamos com dificuldades porque não temos convidado e, portanto, as pessoas nas redes sociais podem estar a pensar o que é que vão dizer, não é?
Mas temos pessoas que têm o que dizer, João. Consolação Samuel Manuel diz que o presidente João Lourenço está de parabéns. Nesta sexta-feira, o presidente fez um grande assalto rumo à prática. Carregou o executivo até ao Hospital Sanatório de Luanda, que até agora é tido como um autêntico laboratório de morte. A atitude do presidente hoje foi de louvar, porque nunca tinha visto anteriormente nenhum político angolano a pôr o pé no Hospital Sanatório de Luanda.
Olha, nós não sabíamos disso.
Nós não sabíamos, exatamente. Nós depois saímos daqui e vamos ver o que é que aconteceu. Mas Consolação diz que foram dados sinais de intervenção ao hospital, ainda hoje, e foi imediatamente apresentado um projeto de reestruturação do mesmo. Portanto, Consolação dá os parabéns ao Presidente João Lourenço. Temos também aqui outros comentários, mas João, não vamos perder a oportunidade de falar ao telefone com o Osvaldo Jamba, porque sabemos que as ligações são complicadas. E as mensagens estão escritas, podem ser lidas.
Pronto, olha, obrigado a essa
informação aqui, não é?
Exatamente.
Exatamente.
Senhora Osvaldo Jamba, está no BIE, não é verdade?
Estou no BIE, caro jornalista, Santa Rita.
Muito obrigado.
Falo-vos a partir da província do BIE e é um privilégio falar neste preciso momento para Angola.
Muito bem.
E o mundo, de forma geral.
Olha, senhora Jamba, eu vou-lhe dar dois minutos e meio, está bem? Eu não sei se você já sabe que não temos o nosso convidado, não conseguimos contactá-lo por dificuldades. Se você quiser dar a sua opinião sobre a nova era política em Angola ou sobre a situação aí no BIE, a situação social e económica, faça favor.
Muito obrigado, muito rapidamente, por esta oportunidade. Eu vou aqui espelhar algumas questões sobre a província do BIE em volta da situação social. Bom, para dizer que a sociedade biena ou o cidadão bieno, na verdade, vive mal, sobretudo com destaque na própria juventude. A juventude, até hoje, não goza daquilo que são os seus direitos consagrados na Constituição da República de Angola. Estaremos aqui a falar da questão do emprego e da questão do saneamento básico, da questão do direito à própria educação, como devia ser. Até aqui ainda paga-se muitas propinas nas escolas, por ali fora. E é uma questão assim muito complicada. Mas eu também gostaria de desembocar um bocadinho na questão da nova era política em Angola.
Sim, faça
favor. Eu penso que, bom, a nova era política angolana, na verdade, começou com a liderança do senhor João Lourenço, mas para mim, enquanto jovem, enquanto cidadão, talvez ainda é muito cedo de tirarmos algumas relações sobre a boa ou a má governação nela, mas em todo caso, ele começou bem, mas, para mim, não me surpreende como devia ser. Por quê? Se nós recuarmos um pouquinho, já muito rapidamente, na era depois do passamento físico do presidente António Agostinho Neto e substituído pelo senhor José Eduardo dos Santos, o ex-presidente, já foi assim, exonerações, nomeações, porque ele tinha que nomear pessoas do seu gosto, do seu interesse, que pode também defender os seus interesses. Será que, a pergunta que se coloca é, será que amanhã ou depois, o senhor João Lourenço hoje faz exonerações, e essas exonerações por ali fora, sem as eventuais responsabilizações criminais das pessoas que tenham cometido ao longo desse tempo todo, será que também amanhã ou depois vamos ter o mesmo país que tivemos ao longo de 42 anos? É uma questão que se coloca. Mas, em todo caso, ele começou bem, e veremos então nos próximos anos, já que a legislatura começa em janeiro, não é?
Sim.
E até 2022, o que ela poderá fazer? Mas, para dizer que esse país está mesmo totalmente desorganizado. O país tão rico, com uma população tão pobre, e sobretudo com a camada juvenil tão pobre. E é o país que tem mais juventude, segundo os dados estatísticos, 80% da juventude. Mas é essa juventude, é esses jovens que passam mal. Eu mesmo aqui sou vítima disso, porque formei-me, não é? Mas até aqui para encontrar o emprego é um pouco difícil. Por quê? Porque ainda as nossas instituições continuam continuam partidários, digo isso, não há aquela despartidarização do próprio Estado ou das instituições públicas. Então, se é assim, a partir de janeiro, nós só teremos um país, na verdade, boa e com uma administração atuante, que trabalha para o angolano, se despartidarizar-se as instituições.
Muito
o que
bem.
Nós temos vindo a registrar ao longo desse tempo todo.
Muito bem. Olha, Sr. Jamba, muito obrigado por ter contactado. Desculpe lá, não temos aqui o nosso convidado, mas você teve uma intervenção bem incisiva. Foi direito aos pontos, sem rodeios, e, portanto, esta questão da despartidarização do Estado tem sido realmente uma questão que tem sido abordada ao longo dos anos. Vamos a ver o que é que se vai passar nesse sentido. Era o senhor Osvaldo Jamba a falar-nos a partir do BIE, estão com o Angola Fala Só, antes de terminarmos esta primeira parte, eu quero recordar que a partir das 18 estamos também em onda média 1530, onda curta 13630, 17655. Continuamos, claro, está na internet, voaportuguês.com, no Facebook, voaportuguês, e pode continuar-nos a enviar mensagem pelo WhatsApp 908-652-4584. Olá, ouvintes, esta é a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. Ao microfone, João Santa Rita, Mayra de La Salete, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. E agora estamos também a transmitir em onda média nos 1530, continuamos em onda curta 13630, 17655. Estamos também na internet, voaportuguês.com, no Facebook, voaportuguês. E se os ouvintes nos quiserem mandar um comentário, uma pergunta, podem fazê-lo pelo WhatsApp 1908-652-4584. Hoje o nosso convidado era para ser o padre Pio Akusanga, portanto, a partir dos Gambos, na Uila, mas infelizmente até agora não conseguimos contactá-lo. Parece que há dificuldades nas comunicações. Acontece, não estamos aqui a culpar ninguém, mas de qualquer maneira é um pouco frustrante, mas os ouvintes têm estado aqui a colaborar da melhor forma, dando a sua opinião sobre o que se passa. Antes de continuarmos, vamos ver o que dizem hoje os jornais angolanos com o Norberto Sateco.
Novo Jornal escreve em manchete: secreta teria feito o trabalho de casa para João Lourenço, uma matéria trazida a propósito da meritória decretada pelo Presidente da República esta semana, apelando o resgate de valores financeiros de dirigentes no exterior do país. Sobre a crise económica e a má gestão do erário público, este jornal traz uma extensa entrevista com o economista São Vicente, onde afirma: o cidadão não deve pagar pelos erros económicos nem por saques do erário público. Lê-se na sua capa: a moratória de resgate financeiro no exterior soltou para a capa do jornal Manchete, que escreve em letras garrafais: haja homem, quem será o primeiro a devolver o dinheiro? Do Gamanço. O semanário Extensão ilustra dois quadros comparativos sobre a confiança dos patrões em máximos de 24 meses e inflação mensal em mínimos de 32 meses. Repatriamentos de capitais. João Lourenço dá ultimato a quem tem dinheiro no estrangeiro, escreve este semanário, que encerra com OGE 2018. Estado vai gastar mais de 670 mil milhões de kwanza do que vai receber. Já o Jornal de Angola abre a sua edição trazendo à tona o discurso de abertura da Comissão Política da UNITA. Samakuva elogia o presidente e pede medidas duras. Já o diário O País diz em destaque: PGR instaura processo de combate à corrupção. Inimigos de estimação, escreve o semanário A República, estampado o rosto de José Eduardo Santos e, de outro lado, de João Lourenço. A encerrar esta edição, Isabel dos Santos faz blefe. Banco BIC está tecnicamente falido. A partir do Ambo, Voz da América, Norberto Sateco.
Obrigado, Norberto Sateco. Entretanto, nós, como dissemos, não temos hoje o nosso convidado, que era para ser o padre Pio Akusanga. Infelizmente não conseguimos contactá-lo, mas continuamos a falar com os ouvintes. Eu já tenho aqui um ouvinte em linha, que é o ouvinte Horácio Paiva, e ele está na capital, Luanda. Senhor Paiva, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir. Muito boa noite ao programa Angola Fala Só. Muito boa noite a todos que acompanham este programa magnífico, okay, e que tem estado a ajudar a Angola a crescer.
Oh, muito bem, boa noite. Muito obrigado por essas gentis palavras. Sr. Paiva, como já ouviu, de certeza, infelizmente não temos aqui o nosso convidado, mas o que nós estamos a fazer, portanto, aproveitamos a deixa, digamos assim, para perguntar aos ouvintes o que é que eles acham, portanto, das mudanças no poder político, das medidas tomadas até agora pelo presidente João Lourenço, e como é que descreve a situação social e económica na zona onde vive. Você está aí em Luanda, portanto não sei se nos quer dar a sua opinião.
Ah, sim, realmente, muito obrigado acima de tudo pela oportunidade que mais uma vez o programa Angola Fala Só me dá, e que tem dado também aos outros angolanos. Realmente o povo angolano está numa grande expectativa, de tudo quanto tem estado a acontecer ao longo desses últimos tempos. Desde que o presidente João Lourenço tomou posse, as pessoas estão todas expectantes, porque as decisões que têm sido tomadas até nesta altura têm vindo a dar grandes expectativas para um futuro melhor. Ah. Então esperemos que a prática realmente consiga se concretizar aquilo tudo que já foi feito, quer nas mudanças no sistema político, quer então das outras decisões que foram tomadas, por exemplo, essas últimas que foram decididas a partir do Comitê Central, em que pede o repatriamento dos capitais que repousam no exterior do país. Realmente, todo o angolano está cada vez mais surpreso de tudo aquilo que o presidente João Lourenço tem vindo a fazer, até já em conversa, inclusive, com alguns religiosos, dizem que Deus tem que ajudar o Dr. João Lourenço a continuar a trabalhar assim e esperemos que a prática não fuja aquilo que tem sido feito.
Muito bem. Olha, diga-me uma coisa, Sr. Paiva, você vive onde, em Luanda?
Eu vivo em Luanda, concretamente, no município de Belas.
E como é que é a situação aí? Descreva lá para os ouvintes.
Bem, realmente a situação em Luanda, não só do município de Belas, como em tantos outros municípios e alguns distritos, tem sido, não numa primeira fase, de melhorias. Continuam sempre aquelas dificuldades, em alguns casos de falta de água, em alguns casos de energia. Ou seja, o Ministério da Energia e Água tem sido uma pedra no sapato para o Executivo, porque as reclamações não cessam. Mas dá-se conta que alguma coisa pode mudar, porque o presidente João Lourenço tem tomado sempre decisões que venham tirar algumas dúvidas daquelas pessoas todas que no passado tinham aqueles pequenos equívocos, desde que pensavam que, olha, mesmo com a vitória do MPLA, o João Lourenço não podia conseguir, etc, etc. As pessoas esperavam sempre em várias mudanças e já foram dando vários passos. Por exemplo, as mudanças que esperavam na Sonangol, as pessoas pensavam que seriam tão difíceis em serem tomadas. Passado algum tempo, houve essas mudanças. Então, acredito que mesmo nessas situações em que tem estado à espera, no caso, por exemplo, da água, da luz, acredito que alguma coisa poderá vir a ser feita. Infelizmente, continua-se a lamentar em que o país não tem dinheiro. Não há, os capitais são todos esses que repousam fora. E no abrir e fechar de olho tomou-se a decisão de que esses valores, esses montantes têm que ser repatriados, apesar de ter dado alguma moratória. Então estamos à espera que a prática diga mesmo aquilo que as pessoas esperam, porque realmente, nessa altura, vive-se imensa dificuldade. A taxa de desemprego está cada vez a aumentar, independentemente de não ter havido uma estatística atual em comparação com, por exemplo, os últimos dados que foram apresentados, quer pela MPS, quer pelo próprio governo. Mas, nessa altura, só se fala de desemprego, só se fala de fins de contratos, só se fala de empresas que vão à falência por causa desse longo período em que se viveu e que se não ia a fundo da resolução das questões. E depois a própria Lei Geral de Trabalho, também atual, facilita o empregador a tomar uma posição, sobretudo, do despedimento, e numa altura em que o país continua a viver um problema conjuntural, mesmo de falta de dinheiro.
Pronto, olha, muito obrigado. Era o Sr. Horácio Paiva, em Luanda. Muito obrigado pelos seus comentários incisivos e diretos ao ponto, Sr. Paiva. E
nosso... Eu é que agradeço também pela oportunidade que a Voz da América mais uma vez me dá. E espero que continuem a trabalhar em prol da Angola para uma Angola melhor.
É sempre esse o nosso
muito
desejo.
Obrigada. Muito obrigado.
Olha, parece
obrigado,
que... Obrigado. Era o Sr. Horácio Paiva em Luanda. Parece que já temos agora em linha, finalmente, o Padre Pio Akusanga. Sr. Padre Pio, está-me a ouvir?
Estou a ouvir, sim, senhor, perfeitamente. E peço desculpas, temos aqui, de quando em vez, algum corte de sinal, isso que não permitiu que nós entrássemos em contato. Não sei o que aconteceu, de fato.
Muito bem, não?
De vez, isso acontece. Mas estamos em linha, sim, senhor.
Pronto, é como se costuma dizer, mais vale tarde do que nunca, não é verdade?
Absolutamente, mais vale tarde do que nunca, sim, senhor.
Olha, Padre Pio, não sei se você teve a oportunidade de ouvir o programa até agora. Nós, como você não estava presente, temos estado a falar da nova realidade política angolana, o que é que significa, se é que significa alguma coisa. Bem, você está numa situação aí nos Gambos, não é? É uma zona que tem atravessado enormes dificuldades, não só como o resto de Angola, mas agravadas pela seca. Portanto, eu vou começar para lançar a conversa, por lhe começar por perguntar qual é a situação atual nesse aspecto da seca e da situação social aí, e depois agradecia também, se quiser, claro está, de dar a sua opinião a este, vá lá, parece que há ventos de mudança, não é verdade?
Sim, de facto. Olha, quanto à situação que as pessoas vivem cá no, na região, não só no município dos Gambos, mas toda esta região do sudoeste, não há grandes progressos sociais, diríamos assim. Nem tanto o clima está a mudar. Tanto a mudar para o melhor, digo, não é? Enfim, porque as mudanças climáticas afetam gravemente esta região que parecia já insensível. No começo da época chuvosa, houve bons sinais que pareciam prevalecer, mas até agora a chuva levantou e nunca ainda veio. Isso vai há mais de 15 dias e isso já está começando a criar uma grande apreensão. E então, se os indicadores continuarem estes, essas são apreensivas, realmente as colheitas estarão comprometidas. Há sempre alguma pausa que vai até mais ou menos final de dezembro ou princípio de janeiro, mas dessa vez essa pausa antecipou-se. Alterou completamente o calendário, diríamos assim, tradicional. E então a apreensão continua. Isto significa que teremos de apostar a sério, diríamos assim, na interação e na capacidade de convivermos com essas mudanças climáticas e não ignorá-las. Uhum. Segundo, as políticas públicas têm de se movimentar para este sentido, para haver um investimento significativo no âmbito do fortalecimento das resiliências para toda essa região que compreende a Huila, o Namibe e o Cunene. Uhum. Infelizmente, até agora, não foram dados passos concretos para que haja planos de contingência, para que haja planos concretos que engajem as populações a lutarem a sério, não é? Para as adaptações climáticas. Isso é que se precisa. Uhum. E então, ainda vamos, diríamos assim, passar por muitas experiências e muito sofrimento, infelizmente. Uhum. Portanto, este é o quadro que vivemos cá e é preocupante.
Uhum. Agora, não sei, Padre Pio, se que, como eu lhe disse, não sei se você quer fazer um comentário sobre as expectativas que existem ao redor das mudanças políticas. Não sei se você está disposto a fazer isso ou não.
Estou, sim, senhor, estou disposto. Em primeiro lugar, de facto, é para dizer que vê-se uma clara diferença entre, diríamos assim, a liderança anterior do presidente Eduardo dos Santos e essa liderança de João Lourenço. Me parece que há uma vontade mesmo genuína da parte do atual ocupante da cadeira presidencial em fazer diferença. Isso é notório pela linha discursiva e pelas medidas que está a tomar, não é? Uhum. A vários níveis. E, ao mesmo tempo, nós que vivemos no interior e também que fazemos parte da sociedade civil, vemos que há um clima de distensão em relação a algumas liberdades fundamentais. Por exemplo, antes disso, qualquer opinião que dessemos, qualquer passo que dessemos, qualquer iniciativa de encontro, não é? Portanto, de partilha, etc., ligada a direitos humanos, não é? Tinha sempre imensos obstáculos para a mesma acontecer.
Uhum.
Enfim, e mesmo em relação a comentários em relação a nas redes sociais que nós pudéssemos fazer, éramos sempre, não é, entre aspas, não é, apacentados por sujeitos formados nessa área e que nos debitavam insultos, não é, nos perseguiam, etc., etc. Havia sempre sujeitos que estavam à nossa volta a quererem monitorar o que nós fazemos. Desde as eleições, enfim, esse ambiente até agora desapareceu. Há uma maior distensão, respiramos um outro ar, isso nota-se. Agora, há uma observação que eu queria fazer. Realmente, o país esperou durante 38 anos por esse momento para mudar. E então, as expectativas todas, não é, estão concentradas agora numa única pessoa, que é o João Lourenço. Ora, isto pode ter também o seu lado negativo.
Uhum.
Isso significa que todos os problemas não resolvidos, as pessoas, portanto, olham para o João Lourenço como a única solução. Era importante, em nossa pobre maneira de ver as coisas, que o presidente João Lourenço, mesmo com as dificuldades que tem, ele acelerasse, enfim, digamos assim, a descentralização das liberdades, a descentralização de poderes. Por exemplo, as eleições autárquicas, não é?
Uhum.
Enfim, as liberdades, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, por exemplo, com rádios locais, jornais locais, etc, etc. Portanto, isso tinha de acelerar para não concentrar em si, não é, as expectativas que visam soluções de problemas acumulados durante décadas. Isto
era necessário,
porque ele não é divino, ele é humano, e não acredito que a maior parte das pessoas que estão agora no poder queiram mudanças que ele próprio está querendo implementar. Então, isto pode ser uma faca de dois gumes que pode, de facto, fragilizar o poder dele.
Muito bem visto, Sr. Padre Pio. Olha, Mayra, eu tenho aqui mais ouvintes em linha, mas não sei se tu aí nas redes sociais tens alguma pergunta, algum comentário.
Temos comentários, João, mas nós não queremos perder as chamadas em linha. Talvez fôssemos para a chamada e depois logo a seguir me desse a oportunidade para eu ler as mensagens que os nossos internautas estão a deixar aqui.
Muito bem, então vamos outra vez para a província do Bié, onde está o ouvinte Nito João. Senhor João, está-me a ouvir?
Sim, estou a linha, sim.
Muito bem, Sr. João.
Tarde, Sr. Santa Rita.
Aqui fala o João. Como é que está, sim, Sr. João?
Olha.
Muito bem, Sr. João.
Eu queria falar sobre o lema dito de forma atual, corrigir o que está bom, ou melhorar o que está bom, corrigir o que está mal. Para dizer que nós aqui temos problemas sérios nos hospitais, e nossos hospitais até hoje em dia não têm medicamentos. Eu queria mesmo perguntar, como é que é que as clínicas privadas têm medicamento, mas nos hospitais centrais, nas capitais provinciais, não têm medicamento? Será que tem mais capacidade de adquirir medicamento que o governo? Essa é uma das minhas perguntas. A segunda é sobre as declarações do presidente atual, João Lourenço, falando que todos têm um churros lá no exterior, até já leram esse dinheiro, tem que regressar aqui a Angola. Será que é possível, o senhor presidente vai conseguir fazer isso ou não? Essas são as minhas perguntas.
Muito bem. Senhor João, olha, isso é o que toda a gente quer saber. Mas, Padre Pio, não sei se quer comentar esta questão dos hospitais. Olha, antes da gente entrar em contacto consigo, durante a primeira hora do programa, digamos assim, o que se passou foi que a maior parte dos ouvintes puseram a questão da saúde e da educação como, vá lá, as principais questões que o governo tem que resolver. E esta questão dos medicamentos, é claro, está uma questão que vem sempre ao de cima. Eu não sei se você quer comentar isso e também esta questão da devolução do dinheiro levado para o estrangeiro.
Sim, sim, de facto, em relação aos grandes problemas acumulados durante o consulado de Eduardo dos Santos, naturalmente, o tom, concordo plenamente, vai na área da saúde e da educação. O país está realmente numa espécie de bancarrota. Não tem fundos, não é? Porque as reservas internacionais líquidas, diziam um economista, são muito inferiores comparadas ao volume imenso de dinheiro que os... Enfim, as pessoas que têm poder estão ligadas ao MPLA, estão ligadas ao governo, não é? Surripiaram, enfim, dos fundos públicos. E então... não há solução para isso, enfim, não há solução para isso, solução assim imediata. É toda uma série de coisas que agora arrebentaram e pronto, João Lourenço tem essa bomba que explodiu e que é um desafio que ele sozinho não pode encarar.
Uhum.
Eu acredito, ligando essa questão da falta de medicamentos, precisamos realmente, ligando à falta de medicamentos, a questão da devolução de fundos, eu vejo o problema tanto no prima mais abrangente. Mais do que somente devolver os fundos que estão tanto de fora do país para dentro do país, é preciso criarmos uma espécie de abordagem social, não é? Para corrigir os problemas, desde aquele que desviou acima de 1 bilhão até aquele que roubou medicamentos num posto de saúde, de uma comuna, de um município, de um setor, não é? Enfim, as pessoas precisam saber, enfim, o que que ele fez do bem que roubou. Ora, é necessário, se fosse possível até, a União da Sociedade Civil criasse uma ampla comissão de levantamento, não é? Enfim, de acariação do volume das coisas desviadas. E por quê? Não só, enfim, se sabem as coisas grandes, mas também ao nível das comunidades, as pessoas sabem que o administrador tal desviou tal fundo. É, o responsável tal desviou tal coisa. Então, é preciso esse espírito. Aham. E porque algumas pequenas clínicas, né, enfim, para onde se canalizam esses medicamentos, estão nas comunidades mais pequenas. Uhum. E então, era necessário um movimento abrangente, comparável mais ou menos a uma espécie de comissão de verdade e reconciliação, enfim, para que se extirpe, não é, de maneira, enfim, estruturada, de maneira transformacional, não é, esse grande cancro da corrupção que entrou na sociedade e que influenciou desde o topo até a base.
Exatamente.
Um exemplo concreto, se me permitem. É, quando o Ministério da Saúde começou a descentralizar os fundos para que fossem geridos diretamente pelos municípios, não é verdade? Muitos administradores agarraram naqueles fundos e deram destino a esses fundos que não tinham nada a ver, por exemplo, com a saúde. E a saúde perdeu muito mesmo, não é? Compraram-se carros, adquiriram-se bens, enfim. E até houve muitos eventuais, os chamados trabalhadores eventuais, que ajudavam muito no Ministério da Saúde a fazerem campanha de prevenção de doenças, que depois ficaram sem salários. Ora bem, então é um processo muito mais abrangente,
sim,
do que
sim,
simplesmente devolver-se os fundos.
Sim, sim. O que eu ia dizer é que é um problema gigantesco e que você tem razão que o Presidente, obviamente, sozinho não vai poder resolver, não é?
Mas, não poderá.
A Mayra, não sei, vamos às redes sociais então, só porque estamos a ficar sem tempo.
Exatamente, vamos às redes sociais. Muito boa noite, Padre Pio. É um prazer ouvi-lo. José Daniel Lussala diz que para o novo governo queremos que haja maior investimento no setor da saúde e educação, como já se falou aqui. Esperamos também que o atual executivo faça diferente mediante o antigo presidente, aumentando a cota do orçamento para a saúde e educação. Queremos que o atual executivo venha reestruturar o setor dos transportes públicos para excelência, com perspectivas de ajudar o povo que muito necessita. Por outro lado, é necessário que as administrações municipais trabalhem seriamente, tendo um orçamento um pouco descentralizado, porque a vida está mesmo nos municípios. É preciso melhorar as condições básicas, como a habitação, estradas, água, luz e outros males, diz o José Daniel. Em vez de bens, não é? Que isto são bens, ele diz outros males. O Alberto Dunda refere que desde que o novo executivo tomou posse, piorou o atraso dos salários da função pública e ele dá como exemplo os funcionários do Jornal de Angola que não recebem o salário desde novembro, diz ele. E o Alberto Dunda está em Cabinda, que ele diz que o povo está a passar mal, com desemprego atrás de desemprego.
Muito bem. Olha, eu tenho aqui mais um ouvinte em linha, quero lhe dar tempo também, porque estamos a ficar sem tempo, e é o ouvinte Lázaro Caquel, na Lunda Norte. Senhor Caquel, está a ouvir?
Sim, estou a ouvi-lo, muito bem.
Olha, senhor Caquel, eu vou-lhe pedir para ser breve, está bem? Porque temos pouco tempo e eu quero dar tempo ao Padre Pio para poder responder. Faça favor.
Ok, vou ser um pouco sintético.
Sim, diga.
Eu quero dizer o seguinte, não quero ser apologista aos colegas que me antecederam, porque eu fui vendo que muitos deles estão a criticar em pouco tempo que o senhor presidente tomou posse, estão a pedir já muita coisa que talvez o que esteve lá há muito tempo nunca fez.
Exatamente.
Então, não sou muito apologista à opinião deles.
Sim,
eu
sim.
Até em conversa com alguns amigos sempre tenho dito que o senhor presidente ainda está a corrigir, ainda não começou a melhorar. Então, ganhamos tempo ao nosso presidente.
Eu quero
só aqui fazer um comentário. O ensino em Angola não tem êxito porque alguma coisa está mal, sobretudo a vontade política. O executivo angolano nunca apostou na formação de qualidade dos seus cidadãos.
Uhum.
Em Angola, é o país lusófono com pior cobertura de serviço básico de saúde. Então, eu tenho aqui uma questão simplesmente para o nosso convidado. Sendo um ativista social, o que tem feito para ajudar o executivo?
Muito bem.
E já para deixar aqui uma chega, as conversas cá em Angola, temos três palavras: mudança, divisas e exonerações. Muito obrigado.
Obrigada.
Mudanças, divisas e exonerações. Padre Pio, portanto, este ouvinte quer saber se você colabora, basicamente, com o governo, ou procura soluções com o governo.
Sim, senhor, senhor. Eu agradeço imenso ao que o Kakele colocou. Nós sempre damos várias sugestões para colaborar com o governo, né? Variadíssimas. Quer a nível político, quer a nível social, quer a nível cultural, portanto, enfim, no quadro da estruturação, diríamos assim, do modo como, como funcionam os direitos humanos. Para não me alongar, dou um exemplo concreto. Desde que começaram as secas persistentes cá na região sudeste de Angola, em 2012, nós sempre apresentamos uma grande proposta de constituirmos áreas de experimentação de culturas alternativas e híbridas, por exemplo, mais concretamente a mandioca e a batata doce, não é?
Sim.
Sem só deixarem as suas culturas, para que essas culturas sejam uma espécie de apoio, né, para reforçar a segurança alimentar das comunidades. E quando começamos isso, até fomos mal interpretados, porque queremos ocupar o lugar do governo, e aliás, estávamos bem recordados quando lançamos o grito de que havia fome no sul de Angola, fomos interpretados e que nós queríamos protagonismo político. Só muito mais tarde é que o governador do Cunene, o ex-governador do Cunene, o falecido António de Dalion, de feliz memória, enfim, veio a público reconhecer que havia fome. E a seguir a ele, que o nosso governador atual, da UILA, Marcelo Chiping, seguiu as pegadas do Dalelo, afirmar que sim, realmente também a UILA tinha fome. Só muito mais tarde, e até depois de perdermos muitas oportunidades, de perdermos gente. E continuamos a bater na mesma tecla, e continuamos com muitas propostas, né? Enfim, ao nível das autarquias, ao nível da descentralização do poder, ao nível de meios alternativos para se conseguir alguma segurança alimentar antes de 2030, que se crê que será o pico das alterações climáticas, enfim, cujo impacto será muito superior àquele que nós já assistimos. Estamos muito preocupados com esta década, esta data, este limite de tempo.
Sim.
De 2030 a 2039 assistiremos coisas, não é, que nós nunca vimos. Então, esse é um exemplo concreto, para além de outros exemplos, enfim, que nós temos para colaborarmos com o próprio governo.
Olha, Padre Pio, nós infelizmente estamos mesmo quase a chegar ao fim, mas eu quero perguntar à Mayra se tem, rapidamente, se tem havia alguma coisa a acrescentar através das redes sociais, que é para não deixar ninguém de fora.
Só agradecer a todos. O Gomes Malungo diz: grande padre, voz da sociedade. E o André Montana diz que, quanto à mudança política que ocorre em Angola, já era de esperar. Há que enfatizar o trabalho que o Executivo tem feito, mas, sobretudo, tem que promover mais despartidarização. Porque se não for do partido MPLA, raramente encontras emprego. E o Executivo tem que investir mais na educação e na saúde e tem que impulsionar mais o aumento dos salários dos funcionários públicos. Esta é a opinião de Wander Montana e eu só tenho que agradecer a todos os que participaram aqui pelo Facebook Live, mandaram mensagens: Sidney Ferreira, Dom Baixo Alexandre, Cipriano Bara, Alberto Dunda, Franco Gamboa, Tito Tamba, Rogério Reis, João, muita gente esteve aqui, exatamente, não posso dizer o nome de toda a gente.
Padre Pio, portanto, eu vou fazer aqui um resumo da primeira parte e da segunda parte para dizer que parece que há uma unanimidade que você também concorda, que é, portanto, que há vento de mudança, mas que ainda é preciso esperar para ver e que as tarefas são enormes. É isso, não é?
Absolutamente. Sim.
Muito bem.
Esse é o resumo.
Muito bem, olha, diga.
Não, antes de nos despedirmos, Padre Pio, já agora gostávamos de lhe pedir aqui uma mensagem. Estamos em final do ano, estamos em quadra festiva, vem aí um 2018 para o qual com certeza terá uma mensagem especial a todos os angolanos e todos os ouvintes em qualquer parte do mundo que acompanham Voz da América.
Rapidamente.
Ah, muito obrigado. Não, a minha mensagem é simples, é de que nos unamos cada vez mais para lutar pela, enfim, por uma Angola mais cidadã, enfim, por um angolano mais reconhecido enquanto pessoa humana, não é? E por um espaço onde todos nós caibamos, não é? Enfim, sem exclusões de todos os tipos, não é? E possamos começar uma nova página para Angola. Uma nova
muito
página
obrigado.
Para Angola, de facto.
Muito que obrigado. Muito obrigado, Padre Pio Akusanga. Estávamos
muito
a falar
obrigada.
Dos gambos na Uila. Muito obrigado, Sr. Padre, pela sua participação. Desculpe lá a falta de contacto ao início do programa, mas foi muito bom tê-lo aqui. Eu quero agradecer a todos os ouvintes. Não se esqueça, sempre que quiser participar, tem que mandar o número de telefone. Claro está, pode fazê-lo pelo Facebook. E não se esqueça, é sexta-feira, é dia do Angola.
Fala só. A partir